Bom dia, igreja, graça e paz. Esse é o dia que fez o Senhor e nós nos alegramos e nos regozijamos nele, pelo privilégio de estarmos em sua presença nessa manhã fria. Está frio hoje, não é? Para os irmãos que nos acompanham de longe, está bem frio até dentro mesmo aqui da igreja, mas que o calor da comunhão do Senhor venha aquecer os nossos corações. I'm just saying that we are thankful for the fellowship, even in this cold morning. It's not just cold outside, it's cold inside the church, but the fellowship of the saints can warm up our hearts. Nós queremos louvar a Deus por você que está aqui conosco. Nós temos alguns membros da igreja que ficaram enfermos, estão gripados, algumas famílias, e nós sentimos a falta dessas nessa manhã. Mas eu louvo a Deus por vocês que venceram o frio, que venceram as dificuldades, estão aqui. Louvamos a Deus pelos irmãos que, mesmo enfermos, estão acompanhando o nosso culto pela transmissão. Esse é o momento onde nós vamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos sorrir, devemos festejar e celebrar com aqueles que sorriem, festejam, e devemos chorar com aqueles que choram. É nosso dever como igreja. Eu acredito que hoje nós temos apenas um convidado pela primeira ou segunda vez. Os demais já são todos aqui da família, que é o pastor Fabrício, é isso mesmo? Irmão do Paulo, que nós oramos pela recuperação da saúde dele, enfrentou alguns desafios. É uma alegria, pastor, tê-lo conosco. Como é que calorosamente nós vamos cumprimentá-lo?
Seja bem-vindo.
Que Deus continue te abençoando, meu querido, lhe dando plena saúde para servir ao nosso Cristo. Mas eu quero nesse momento, antes de nós lermos o texto sagrado, orarmos pela igreja, orarmos pelas famílias, orarmos por este mês, pelo inverno que chega, para que Deus nos guarde nessas mudanças de estações, que nós sejamos saudáveis, bem na presença do Senhor de modo equilibrado. Então vamos ter esta oração pastoral pelas famílias. Se existe alguém que está enfermo fisicamente ou enfermo espiritualmente, emocionalmente, coloque essa pessoa diante de Deus. E mesmo que vocês se sentaram agora, gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e nós vamos orar. Lembrem-se, criança, orem por alguém que vocês sabem que precisam. Vamos dar as mãos, vamos unidos levantarmos um clamor ao Senhor. A Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a súplica de um justo. Então, erga a sua voz se você sentir desejo, interceda por alguém, coloque essa pessoa diante de Deus e vamos orar todos juntos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Maravilhoso Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, de pé diante de Ti, de mãos unidas e corações unidos para adorarmos ao Senhor neste dia do Senhor. Ó Deus, dia em que nós abrimos oficialmente o advento do Natal para celebrarmos a vinda do nosso Salvador, nós queremos colocar a nossa igreja diante de Ti, ó Deus, todos aqueles que fazem parte deste corpo, mas que estão enfermos, ó Deus, fisicamente, visita-os nesta hora, que a Tua graça e o Teu poder se revele sobre a vida dos nossos irmãos, trazendo plena restauração sobre o seu corpo, ó Deus, mas também sobre as suas emoções. Se porventura, Senhor, algum pecou contra Ti, não vigiando como deveria e está, ó Deus, abatido, moribundo, que a Tua graça, além de perdão, traga restauração para este coração, na certeza de que o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, que nos purifica de toda a iniquidade. Visita, Senhor, os nossos irmãos, visita cada um deles com o Teu poder, aqueles que estão aqui nos Estados Unidos, aqueles, ó Deus, que nos acompanham, ó Deus, pela transmissão, que estão no Canadá, que estão no Brasil, que estão no Japão, visita-os com o Teu poder nesta hora, aquecendo-os o coração, aquecendo-lhes o coração, através da comunhão dos santos, nós suplicamos para o louvor da Tua glória, que a Tua cura, a Tua restauração se estenda sobre todos eles, no santo nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento. Crianças, hoje é o dia que vocês ficam aqui e vocês vão desenhar o sermão do pastor. Aquilo que vocês entenderem, desenhem, acompanhem aí na folhinha, e eu peço que os pais ajudem os seus filhos, para que eles possam registrar tudo, e depois vocês devolvem a folhinha à tia Sônia. Nós queremos saber o que vocês entenderam do sermão. Eu peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo 1, nós leremos dos versículos 1 ao 18. João 1 ao 18. Diz a palavra do Senhor: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam, ou não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Vamos ler juntos o versículo 13? Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ler juntos o 18? Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração nessa manhã. Ó Pai, nós te louvamos uma vez mais pelo culto prestado ao Senhor, e te pedimos que neste primeiro culto de dezembro nós possamos entender, ó Deus, a tua vontade e o que em que devemos meditar neste advento de Natal. Nós suplicamos, fala conosco, fala ao coração de cada criança, de cada adulto. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Já há algumas semanas, o espírito natalino já está presente em todos os lugares. Muitos de vocês já decoraram as vossas casas com alguma árvore de Natal, quer seja pequenininha, modesta, ou quem sabe uma grande árvore imponente. Quantos de vocês, crianças, já têm uma árvore de Natal em casa? Papai e a mamãe já colocou? Alguns? Talvez, se não tem, você quer, peça para eles comprarem, ainda que seja uma simples. Vocês ajudam nessa decoração. Quando nós olhamos a iluminação, o espírito festivo dos dias de Natal, já pensamos nas festas, nos banquetes, nas comidas, nos convidados. Algumas listas de convidados já foram de lá para cá, de amigos ocultos, e de tantas programações que deixam os nossos corações alegres e entusiasmados. Mas eu me pergunto, o que realmente celebramos neste advento de Natal? Quando nós pensamos em tantas festas, em tantas comidas, em tantos encontros, quem é de fato o protagonista de todos estes momentos que nós estamos preparando? No mês de dezembro, em cada domingo, nós perceberemos como os personagens que estiveram presentes no primeiro Natal, no dia do nascimento do Senhor, ou em meses que antecederam, como eles reagiram? Qual era a disposição do coração? Como eles entenderam este momento que mudaria a história da humanidade? E diante disso, nós queremos extrair lições preciosas para os nossos corações. Nós teremos alguns sermões que nós chamamos de sermões biográficos. Nós olharemos para a vida destes homens e dessas mulheres e entenderemos quem é de fato o protagonista, o personagem principal, a pessoa mais importante do Natal e como nós devemos reagir a ele. Hoje nós falaremos de João Batista. João Batista, de acordo com o testemunho do próprio Jesus, ele é o maior de todos os homens, criança. Se bem que na Bíblia fala de um homem muito grande, que lutou contra Davi. Como ele se chamava? Golias. Então observem que a grandeza de João Batista não era de acordo com a sua altura física, mas o seu caráter. Jesus diz que ele era o maior de todos. Nós sabemos que ele era o maior porque foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele foi aquele que viu todas as promessas e todas as profecias do Velho Testamento se cumprirem em Jesus. E cada um dos evangelistas, eles trazem detalhes diferentes de quem foi João Batista, de como foi o seu ministério e qual era o papel dele na vinda do nosso Salvador. O primeiro evangelho a ser escrito, que foi o evangelho de Marcos, apresenta João Batista já adulto, no início do seu ministério. E Marcos descreve a João como um mensageiro, aquele que cumpriu a profecia de Isaías. Já um outro evangelista, chamado Mateus, ele acrescenta ao que Marcos havia trazido, de que aquele discurso forte, impetuoso, tinha destino certo contra a religiosidade vazia. Existiam muitos religiosos nos dias de Jesus. Israel sempre esteve preocupada com o culto público, mas era uma adoração vazia. Não havia aquecimento do coração, não havia quebrantamento diante de Deus. João Batista então confronta. João Batista, ele de alguma maneira, ele denuncia os mais religiosos da nação. O outro evangelista, Lucas, ele é o único que registra os detalhes do nascimento de João Batista, que era parente de Jesus, era primo. Ele traz o detalhe de como um anjo do Senhor anuncia ao seu pai Zacarias que ele teria um filho, sendo Zacarias já idoso e a mãe de Zacarias, que se chama, a mãe de João Batista, que se chamava Isabel, também idosa. Ela era já bem velhinha. Vocês já viram, crianças, uma senhora dos seus 70 anos, grávida? Já viram? Nunca viram, não é? Geralmente, as mamães, elas têm os seus bebês mais novas. Mas Deus operou um milagre na vida deste casal. Zacarias, que era um sacerdote, estava oferecendo incenso quando o anjo do Senhor lhe faz uma promessa de que Isabel ficaria grávida e traria um filho. Diga-se de passagem, a maior riqueza na vida de uma mulher nos tempos bíblicos era se tornar mãe. Nós sabemos que as mulheres, elas não tinham as oportunidades que têm hoje, mas elas compreendiam o valor da família de um modo nobre, acima do que esta geração compreende. Saiba que de todas as conquistas, mulheres, que você pode ter, ou já teve, ou terá nessa terra, a maior de todas elas é ter uma família e gerar filhos para a glória de Deus. E para nós, homens, também, em todos os empreendimentos, em todas as glórias conquistadas, não existe projeto maior do que a família da aliança. Gerar nos filhos que possam honrar e glorificar a Deus e serem instrumentos de Deus nessa geração. Mas observem que o propósito de João Batista, ou para João Batista, o mais nobre e digno, não era simplesmente realizar o sonho da maternidade de Isabel, ou o sonho da paternidade já tardia, velhinho, de Zacarias. Ele tinha um papel mais importante naquilo que nós chamamos de plano de salvação. E aí nós encontramos no registro de Lucas, no capítulo 1, no verso 80, o texto dizendo sobre o crescimento de João Batista. Versículo 80 diz, é isso mesmo, pode abrir Marquinho. Qual é o detalhe que nós observamos para ele crescendo na presença do Senhor? Capítulo 1, Lucas. Capítulo 1, verso 80. Vamos ler juntos? E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto. Observem que o plano de Deus na vida desta criança, desejada pelos pais, ia muito além de um projeto pessoal. E mesmo na introdução deste sermão, já trago uma aplicação para você, pai, que se descabela, corre de um lado para o outro, para criar os seus filhos, para dar uma boa educação. Saiba que os planos de Deus na obra de redenção dos seus filhos vai muito além daquilo que você pensa, imagina ou prospecta. Deus simplesmente está lhe usando, pai, mãe, nos usando, para que nós sejamos um primeiro instrumento daquilo que eles serão na vida adulta, para abençoar a própria família que eles formarão e para abençoar a geração deles. Mas enquanto João Batista estava com Isabel e Zacarias, qual era o propósito e qual era o modus operandi da sua vida? Novamente, Marquinho. O menino, vamos juntos, crescia. Na obra da redenção, ainda que os nossos filhos possam aprender 2, 3, 4 idiomas, ainda que eles possam ter aula de culinária, aula de artes marciais, praticarem 3, 4 esportes, ainda que eles possam conhecer a álgebra e tantas outras coisas, porque muitas vezes nós pais projetamos as nossas frustrações daquilo que não tivemos na infância sobre os nossos filhos e queremos dar tudo, 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 e esquecemos de desenvolver uma vida equilibrada. Eles devem sim desenvolverem as suas habilidades, mas existe um tripé relacional que não foi negligenciado por Isabel e Zacarias, que o menino crescia e se fortalecia em espírito. A prioridade maior na formação dos nossos filhos e dos seus filhos é o crescimento espiritual deles. Por isso, perseverem em não apenas trazê-los para a igreja, mas ensinar-lhes as escrituras, fazerem com que eles aprendam as escrituras na escola bíblica dominical, fazerem com que eles ouçam a escritura, até que chegue o momento em que eles possam aparecer publicamente para aquilo que Deus projetou para eles, como foi João Batista. Se nós entendemos que João foi preparado por Deus, e os maiores instrumentos que Deus utilizou para este preparo foram as vidas dos seus pais, Isabel e Zacarias. Quem é João na vida adulta? E daí nós chegamos ao texto do Evangelho de João, que acabamos de ler. João, ele é um coadjuvante. Ele é aquele personagem que aparece nas cenas do personagem principal e que colabora para que a trama daquele projeto se cumpra. No Evangelho de João, o evangelista, ele começa falando sobre Jesus. No capítulo 1, ele traz sobre o Verbo encarnado, que no início da criação, Cristo já estando presente, ele era a palavra. E daí nós encontramos até o versículo 5 uma descrição sobre Jesus e quem era Jesus. Mas subitamente no verso 6 aparece João Batista. Observem que o ápice do capítulo 1 do Evangelho de João é o versículo 14, quando ele fala sobre a encarnação de Cristo. Ele fala que Cristo eterno, o Verbo eterno, já estava presente na criação, mas no verso 14 ele mostra que este Verbo eterno, Cristo presente na criação, ele se faz carne e habita entre nós, e nós vemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Só que entre o versículo 1 e o versículo 14, onde Cristo é apresentado na sua plenitude, quem é que aparece no meio da narrativa? Um tal de João, que batizava. Um tal de João, que era sim o sonho de Isabel já em sua velhice, era sim o sonho de Zacarias, mas este João, acima de tudo, era um projeto de Deus e um personagem que cumpriria um papel singular na preparação do caminho do Senhor. E eu gostaria de, a partir da vida de João Batista, trazer algumas breves verdades sobre o que nós devemos ser no projeto que Deus tem nesta terra, no projeto de redenção desta terra, de resgate. Ainda que cada um de nós aqui estejamos em fases diferentes da vida, tenhamos sonhos diferentes. Algumas crianças querem ser jogadores de futebol, outros querem ser professores, outros querem ser engenheiros, outros querem ser construtores, outros querem trabalhar nas áreas mais diferentes. Mas para além de ser um jogador de futebol ou de ser um construtor, o que Deus quer para vocês, crianças? O que Deus tem para vocês? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que todos nós temos um papel importante no reino de Cristo. Todos nós, assim como João Batista, temos um papel importante no reino de Cristo. E o versículo 6 nos mostra os indicativos disso. Surgiu um homem enviado por Deus. E a narrativa é muito interessante. Por que que João não diz nasceu um homem? O que seria mais comum, certo? Mas aqui ele está fazendo um contraste com Cristo que é eterno. Lembre-se que no versículo 1 ele diz, olha, o Verbo estava com Deus. Ele mostra o caráter eterno de Cristo, que nunca foi criado, nunca veio a existir, ele sempre foi. Mas contrastando, ele demonstra que João Batista, ele surge. Ele não nasce, ele surge como alguém escolhido por Deus. Isso é um hebraísmo intencional que João está utilizando para apontar para a divindade de Cristo. Daqui a 100 anos, se Cristo não voltar, a maioria, 97% das pessoas que vivem nesse planeta não serão lembradas por mais ninguém. Apenas 3% das pessoas que existem hoje serão lembradas daqui a 100 anos, se Cristo não voltar. Apenas 3% das pessoas que viveram há 100 anos atrás, ou viviam como adultos, ainda são lembradas hoje. Isso demonstra que a maioria das pessoas que vivem, não importam quão ricas e poderosas são, elas cairão no esquecimento. Mas uma das maneiras mais gloriosas de nós continuarmos a viver é entendermos que, para além do nosso reino terreno, quer seja de dona de casa, mãe, ou empresária, ou empreendedora, ou funcionária, ou construtor, para além daquilo que você faz, Deus escolheu para ser um instrumento no reino dele. E este reino, ele não é transitório, ele não dura 80, 90 ou 100 anos. Este reino é eterno. E observem que no projeto de Deus, quando Cristo vem à terra, surge um homem enviado por Deus, chamado João. Uma primeira aplicação, alguns anos atrás, quer seja aqui em Filadélfia, quer seja aqui em outro lugar nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na República Dominicana, ou no Canadá. Alguns anos atrás, surgiu uma mulher, ou um homem, com o seu nome e o seu sobrenome, você mesmo. E a pergunta é: quem é você neste reino? João Batista foi enviado por Deus, a vida dele era um projeto de Deus. E eu quero trazer uma aplicação: se nós fazemos parte da família da aliança, crianças, saibam, vocês surgiram e vieram a existir, não por um plano primário da vossa mãe ou do vosso pai, mas porque Deus tem um projeto para cada um de nós no reino dele. E nós precisamos entender este princípio valioso. Uma segunda verdade que nós entendemos através da vida de João Batista como um coadjuvante é que ele surge como um projeto de Deus e se torna um exemplo de proclamação do Cristo bendito, da luz que é Cristo. Versículo de número 7. Vamos ler juntos? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Vamos ler novamente? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Observem que no restante deste parênteses do texto do Evangelho sobre João Batista, João, que escreve o evangelista, ele completa dizendo que, além de João Batista ter sido enviado por Deus, ele foi enviado com uma missão de testemunhar. A palavra no original grego vem da raiz martíria, de mártire, aquele que morre por uma causa. E é a ideia de testemunha mesmo. Uma testemunha que está tão comprometido com a mensagem que ele proclama, que se preciso for, ele morrerá por ela. João tinha esta consciência como aquele que prepara o caminho, como o último dos profetas, pregar uma mensagem de arrependimento da religiosidade falsa, vazia, chamando os homens a olharem para a luz, que é Cristo. Mais à frente na narrativa, João Batista, ele dá três testemunhos de Jesus, que embora aconteçam com ambos, João e Jesus já adultos, traz consigo o registro dessa missão que vincula a existência de João Batista como um destes que fazem parte do enredo, como um dos coadjuvantes. O primeiro testemunho, no versículo 15, vejam que João Batista diz qual era o conteúdo da sua mensagem. Vamos ler juntos? João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele aponta para a eternidade de Cristo. Ele aponta para a messianidade de Cristo. Cristo era o Salvador que viria, e ele chama a todos ao arrependimento através da fé em Cristo. No primeiro testemunho então de João Batista, ele diz: olha, ele vem depois de mim, porque João, ele começa o ministério dele de 6 meses a 1 ano antes de Cristo, mas ele aponta: olha, ele já é Deus, ele é eterno. E quando Cristo vem, então, ele aponta para esta glória. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, mais adiante, João estava tão preocupado de que essa mensagem se cumprisse, que quando está preso, ele diz: olha, és tu mesmo quem restaurará o reino a Israel? Tamanho era o desejo, mesmo no momento de crise, por estar preso e não ver um reino físico se estabelecer, João então agora, ele quer ver esta profecia, esta palavra que ele prega, se cumprindo através da vida do Senhor. Se nós voltarmos ao versículo 7, há uma característica única na proclamação de João. Ele testifica acerca da luz. Quem é a luz? Quem é a luz que João está proclamando? Quem é a luz, crianças? Quem é a luz, crianças? Jesus. E observem que, a fim de que por meio dele, quem é este dele? É João Batista ou Jesus? Não. No original a ideia é, e observem que em todos os lugares do Evangelho, Jesus ele é o objeto da fé, ele não é o agente da fé. Todos que creem, creem em Jesus como Salvador, mas não creem através de Jesus. Nós cremos em Jesus. Então o texto no original diz que através do testemunho de João Batista, através daquilo que ele testifica, os homens passam a crer em Jesus por meio de quem? João Batista. O apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, diz, olha, como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Vocês conhecem pessoas que estão perdidas em si mesmas? Hoje, distantes de Deus, com a vida destruída. Vocês conhecem pessoas que neste advento do Natal parecem ter tudo, mas não tem nada? Sabe como elas serão transformadas? Elas serão transformadas através da mensagem do Evangelho, daquele que é a luz, que é Jesus Cristo. E sabe quem Deus usará para transformar essas pessoas? Alguns Joãos, algumas Marias, alguns Paulos, Pedros, algumas Sofias, alguns Asafes, algumas Saras. Deus usará alguns Rodrigos, aquelas pessoas inimagináveis, que foram sim plano e projeto de um pai, de uma mãe, que tem sonhos e que possuem sonhos pessoais, que vieram até para uma terra distante. Mas saiba que o protagonismo da sua vida não está em conquistar tais sonhos. O projeto principal é de que, assim como João Batista, nós sejamos instrumentos de Deus nessa obra de resgate e de transformação. Sabe qual será uma das maiores alegrias que você sentirá na vida? Não é quando você comprar a casa que você sonha, você sentirá alegria sim, mas essa alegria ela vai se dirimir com o tempo, e aí você já vai querer a segunda, a terceira, e vocês estão cansados de verem pessoas assim. A maior alegria que você sentirá é quando você vir alguém ser transformado por Cristo através da pregação do Evangelho que você fez. Esta alegria é incomparável, e é por isso que a Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Crianças, falem de Jesus para os coleguinhas na escola, principalmente aqueles que não conhecem, que talvez tem famílias budistas, muçulmanos, falem que Jesus é o Salvador. Jovens, falem de Cristo, mesmo que vocês sejam ridicularizados, e nós adultos, no dia a dia, quer sejam nas obras de construção, quer sejam nos escritórios, falemos da luz, a fim de que, por meio das nossas vidas, tais pessoas sejam transformadas. Vamos fechar os nossos olhos. Eu convido o Ministério de Louvor a tomar o seu posto. E nós queremos preparar os nossos corações para participarmos da ceia.